No Itaquerão eu vou espirrar. Coronavírus é o caralho. Eu quero o meu time jogar.
Esse é o FutebolCast.
Que merda, sabia não?
Só não vai lhe dar o cu!
Olha que tal de Bruna. Vocês querem ganhar mídia, cara?
Com Rafael Augusto, Felipe Mina, Marcelo Coelho, Nicolas Campos e João Vitor.
Tá namorando?
Hã? Quer namorar comigo?
FutebolCast, o mundo tá acabando, mas nós tá animado, porra! É isso aí, este é o FutebolCast, depois de uma longa quarentena, não que a gente esteja furando, mas enfim, voltamos com o nosso programinha sensacional. A gente já ia voltar, tentou voltar no começo do ano, mas aí o futebol não deixou a gente voltar, como vocês já perceberam, né? Acabou o futebol em tudo que é lugar. E agora que tem campeonato na Bielorrússia, a gente vai voltar a fazer o FutebolCast. Estamos aqui sempre com eles, Nicolas Campos, Felipe Mina, Marcelo Coelho e João Vitor. Ô, Nicolas Campos, que saudade do senhor, hein, meu querido? Primeira pergunta
nem
que
me
eu
fala.
Quero te falar, você viu o jogo?
Não vi o jogo.
Porque não teve porra nenhuma, né?
Exato. Porque não tem jogo.
Que saudade, hein, meu amigo? Enfim, eu quero, em vez de ser o destaque inicial como padrão, porque eu vou destacar o quê? Porra nenhuma? Não tenho o que destacar, né? O que, que você tá fazendo nessa quarentena? Como que tá a sua vida? O que, que mudou? O que, que não mudou? Como que tá a sua vida aí nesse caos mundial?
Bom, amigos, tudo bem? Que saudade de estar falando pra vocês. Bom tempo que a gente ficou de quarentena, né? Não só a gente, como o mundo inteiro. Mas é muito bom estar de volta, é muito bom falar com vocês. Cara, essa quarentena não mudou muita coisa pra mim, não. Mudou um pouco as formas, né, que a gente faz as coisas, mas as coisas ainda estão sendo feitas. Eu ainda tô trabalhando, não mudou nada nesse quesito. Às vezes faço home office, às vezes eu vou pra TV. E a faculdade, EAD, né, uma beleza, tá daquele jeito. Mas, falando esportivamente, o que mais mudou pra mim, que tá me chateando, é a vontade de jogar bola, né, cara? Acho que todo mundo tá nessa pegada, querendo jogar. A chuteira tá com vaso já, cheia de flor. Infelizmente... Oh, oi.
A minha chuteira tem mais pó que o nariz do Fábio Assunção, velho.
Minha chuteira, infelizmente, virou um vaso de planta. Mas uma coisa que eu tô passando bastante pra passar o tempo, assim, é sério. Não sei se vocês estão vendo, assistindo também e tal, mas Peaky Blinders e Sia estão me fazendo feliz nessa quarentena, Rafarinha.
Ô, tá todo mundo falando dessa porra de Peaky Blinders, eu não vi. Mas sabe a série que eu vi, cara? O do Jordan, The Last Dance. Puta que pariu. É a melhor série sobre esporte que eu já vi na minha vida, velho. Boa
é
pra
boa,
caralho.
Eu tô assistindo também. Boa pra caramba também.
Mano, genial, genial. É, vamos rodar pra pessoa que tá nesse momento fazendo alguma coisa, que é jogando, né, o Marcelo Coelho? Sem querer atrapalhar aí seu joguinho online, mas o que, que você tá fazendo nessa quarentena, além de jogar online e cagar para a gravação do programa?
Ei, rapaziadita, saudades de vocês, hein? Saudades de ouvir as vozes aveludadas desses integrantes maravilhosos. E sim, estou jogando videogame agora nesse momento. Pra ser mais exato, o Need for Speed Payback. E, cara, continuo na mesma que o Nicolas aí, trabalhando, só que eu fui em casa. Eu só saio de casa pra ir no mercado, então é só no final de semana que eu tô saindo. Dia de semana é só enfornado. E eu não tenho muito o que fazer, então Eu trabalho pra caramba ainda, nem o nosso companheiro, né, o conhecido Marlon. Só fico trabalhando. E quando eu termino, já é noite, não tenho o que fazer. Ou eu assisto uma série ou eu jogo videogame. Quando não estão usando videogame, eu tô assistindo uma série. E eu tô viciado, cara, em ver restauração de carro. De verdade, mano. Eu tô pegando um cara que é do Canadá aqui. Ele tem uma porrada de carro velho. E ele vai restaurando, tá bom, bonitão, mano. Eu já tô até com vontade de comprar um carro velho aí e restaurar. Talvez eu tenha
que comprar. Tipo aquele Pimp My Ride, né, da MTV, que era o Jimmy London apresentando.
Sim. Tipo isso, mano. Também é que nem o Gas Monkey também, é, da Discovery. Da hora, mano. Vamos comprar um carro aí, todo mundo aqui, ó. Batizar ele de Futebolcast. Aí a gente coloca no Instagram.
Eu só conheço Luciano Huck e Lata Velha, só isso.
bom também. É o futebol velho.
Enfim, enquanto eu faço meu bumerangue pro Instagram e marcando @futebolcast pra você seguir no Instagram e no Twitter, Felipe Mina, você que é uma pessoa azeda, que a gente tá numa guerra virtual, além de ficar me atacando sem motivos, o que você tá fazendo?
E aí, Fakes, uma honra estar de volta. Fala meus companheiros, fala nossos ouvintes. Ah, cara, eu tô preso, tô enjaulado, já fazem mais de 2 meses que eu não vejo a luz do dia. Eu tô mais branco que o Michael Jackson no auge, né? No auge da branquidez. Não saio de casa pra nada. Estou vendo a loucura dessa pandemia. Eu fico em casa julgando meus amigos que foram à quarentena. Eu não bebo nada. Estou totalmente sóbrio. Há 2 meses. Eu não vejo mulheres, eu não vejo pessoas da minha idade. Eu já não aguento mais. Enquanto isso, a minha mãe sai pra pescar. É um absurdo. Um absurdo.
O cara tá zoando a mãe, velho.
É isso. Eu estou praticamente enlouquecendo. Não estou trabalhando. E pra piorar, antes da pandemia eu tava de férias. Então tudo que era possível de se fazer, eu já fiz. Então, tipo, eu tô em quarentena 1 mês de antecedência. Eu não aguento mais, Rafarinha. Eu não aguento mais.
Porra, mano, eu quase chorei com o relato do Felipe Mina, velho. É um relato triste, porém verdadeiro. Mas é difícil, cara. Realmente é uma situação muito complicada. O Joãozinho, assim como eu e o Nicolas Campos, acredito que não está em quarentena pela rotina de trabalho, né? É isso mesmo, Joãozinho?
Fala, galera. Saudades de todos. Bom voltar com o programa. Tava ansioso, tava com saudade. Como vocês aí, eu também não estou em quarentena totalmente, porque estou saindo para ir para o trabalho. Estou indo trabalhar na redação todos os dias, inclusive sem poucas folgas. Quando estou em casa, também fico vendo série, filme, jogando videogame, enfim. Uma série também que eu recomendo pra galera, além do Peaky Blinders, que eu também já assisti e gosto muito. Também estava assistindo Gotham agora, quinta temporada, terminei de assistir. E é isso, tipo, fim de semana, fico em casa, assistindo filme com a família. E é isso, só ficando em casa mesmo, isso aí não é só pra trabalhar. Aqui resta.
Ô Nicolas Campos, como eu não posso responder a minha pergunta, faça a minha pergunta para a minha pessoa.
Vamos lá. Rafael Augusto, como está sendo a sua quarentena, meu querido?
Então, cara, eu não estou de quarentena. Eu estou trabalhando mais do que eu estaria trabalhando se tivesse futebol, né? Eu fui remanejado para a central de jornalismo da Rede TV, olha que coisa maravilhosa. Então eu estou ajudando ali as matérias, né? Eu como editor de texto, fazendo as materinhas lá, pá, sobre corona, pá. Nada de futebol, infelizmente. Mas, então, tô indo trabalhar todo dia, não tem essa de home office, até porque eu moro a 3 minutos da empresa, não faz muito sentido eu fazer home office, sendo que é do lado de casa, tá ligado? Mas aí eu tenho que usar a máscara, Já comprei 5 máscaras. Olha que maravilha. Uma pra cada dia na semana. Aí chega sexta-feira, tem que lavar a máscara. É uma bosta. Álcool em gel maravilhoso também. Tem que passar na mãozinha sempre. E assim, cara, é uma coisa que eu descobri. A pior coisa que tem na sua vida é você lavar a mão, passar o álcool em gel. Aí quando você acabar de passar o álcool em gel, automaticamente o seu cérebro, ele quer que você coce o olho. Aí se você coçar o seu olho, meu amigo, vai arder que nem um caralho. Então eu não aconselho ninguém a coçar o olho com álcool em gel na mão, porque é uma péssima ideia. Enfim, essa é a minha quarentena, basicamente é sobre isso, porque não acontece nada, né? Não tô de quarentena. Ah, e minha mãe tá presa em Portugal faz 3 meses. Ela é pra ter voltado final de março ou em abril. Ela tá até agora lá e talvez só volte em junho. Ou seja, essa é a vida.
Nossa, que coisa horrível, hein? Realmente.
É uma bosta.
Que horrível, lamentável, né? Hein?
Meu nossa. Deus, nossa.
É difícil ser Neymar.
Não, você e a família. Na verdade, ela tá muito feliz de estar longe de você, Rafael. Desculpa,
além
você sabe.
Disso, não é só estar longe de mim. Não é só estar longe de mim. Ontem ela mandou mensagem. Ah, fui pra praia. E você? Tava eu trabalhando de máscara, com óculos embaçando. Aí hoje ela mandou, ah, tava no shopping. E quem tá mal de vida? Entendeu? É foda, realmente é muito triste. Mas enfim, enquanto minha mãe tá bem, a gente tá fudido. Vamos falar do futebol, né, que é o que interessa.
Mas tem futebol, Rafael?
Sim.
Eu acho que não tem futebol.
Ué, o Kaehyun Chung-Han venceu do Kwon Ki-woo no campeonato sul-coreano hoje. Mentira. Foi no campeonato sul-coreano, vocês viram que os caras meteram boneco inflável na torcida e aí acharam por engano?
Genial,
eu achei genial. Eu achei ridículo isso virar notícia, porque isso devia ser normal. Sempre, o que de notícia tem nisso? Não entendi. Não.
E além disso...
errado foram punidos.
Ué, por que punido? Não entendi.
Eles erraram por acertarem demais. É infelizmente.
Isso. E digo mais, eles foram punidos justamente porque essa punição nada mais é que um puta preconceito contra uma classe social das bonecas infláveis.
Concordo.
Elas têm sentimento.
Bonecas infláveis merecem respeito.
Exato, vocês acham que por dentro dela só tem ar? Não é só ar, não. Ali tem um coração. Entendeu? É um desrespeito das bonecas infláveis.
E a informação que o comitê de dirigentes do Santos, né, acabou sendo recusado a proposta de usar as bonecas infláveis, porque assim como o vírus, né, que afeta o pessoal de risco, né, as bonecas infláveis teriam o mesmo efeito contra os torcedores do Santos. E a ideia foi abordada.
Até porque se morrer um torcedor do Santos, fudeu, né? Morre todo mundo. Enfim, vamos falar de futebol antes que o meu celular caia aqui. Peraí. Na Europa, a princípio, a roda tá começando a girar. O campeonato alemão já voltou, né? O chucrutão, não vou falar nazistão de novo, mas enfim. O chucrutão já voltou.
A bunda liga, né?
Bunda liga. Bunda Liga já voltou e na Europa, meu amigo, o Felipe Mina, você quer me ajudar? Começando com algum país, provavelmente a Itália, que tá aqui pela pauta, o primeiro país, correto?
Como o país tá? Da Itália em
a
si,
Itália.
Né?
A Itália tava fodida, mas nem tanto, né?
Exato, então no começo dessa pandemia, né, a Itália se mostrou uma das piores a ser atingidas, né, muito também pelo... o alto índice da população, né, que tem um alto índice de idade. A região onde fica a cidade de Bergamo foi muito, muito afetada. Inúmeras pessoas morreram, chegou a cerca de 6 mil mortos. E muito se disse também que esse alto número foi pego pelas torcidas do Atalanta, que foram ao jogo do Valencia na Champions League. Bem no comecinho do auge dessa pandemia, né? Muito se acusou que essa partida...
com San Siro.
Muito se acusou que foi praticamente uma festa bioquímica. E o engraçado é que apenas um jogador da Atalanta foi diagnosticado com o vírus. Foi o goleiro do... Só que entre contrapartida, o Valencia foi entre as grandes ligas. Clube que faz
cara. Teve mais de 10 casos de jogadores contactados com o vírus. Cerca de 35% do time profissional, incluindo equipe médica, comissão técnica, alguns dirigentes, foram afetados com o vírus, cara. A gente teve também o Dybala, que teve um caso engraçado, né? Que fez mais de 4 testes para ser diagnosticado sem o vírus agora.
Dybala, ele casou com corona. Dybala, ele casou. Você é louco, velho. 4 testes,
sério.
3 positivos, 1 falso positivo. Aí fez um tal do 5º teste e deu negativo. Depois de mais de 2 meses com corona.
O Dybala fez o teste para... pro coronavírus, fez mais teste que o Cafu, né?
Pode crer.
Nas peladas. E além disso, curioso também o Paulo Maldini e o filho dele também foram diagnosticados com o vírus. E como toda a Europa, né? A última rodada foi feita com portões fechados na Itália, em cerca do dia 8 de março. E o grande clássico que decidiria o campeonato Juventus e Inter também foi com portões fechados. Eu acredito que seja isso. É um dos maiores países que teve esse problema com a pandemia, com muitos números de mortes, infectados, e teve um campeonato muito afetado. Eu acho que isso é até um ponto positivo, mas os dirigentes da Série A, né? A Série A Team, ainda não cogitam voltar. Eles descartaram encerrar a temporada, como alguns campeonatos fizeram, mas pensar em voltar ainda não.
Posso dar um complemento, porque eu tô mais por dentro, até porque a gente transmite lá na RedeTV o italianão, o lasanhão, né, popularmente. A situação é a seguinte: os clubes não queriam aceitar o protocolo de saúde do governo italiano porque era impossível eles isolarem... Que assim, o protocolo dizia o seguinte: caso um jogador tenha, ou alguém da comissão técnica, enfim, alguém tá diretamente envolvido no clube, tenha pego o Covid, o clube inteiro automaticamente será posto em quarentena. Imagina, tá rolando em Juventus e Torino. Alguém da Torino pega Covid. A Torino perde, tipo, 3 semanas em quarentena. Não tem como você voltar a campeonato desse jeito, entendeu? Aí os clubes foram contra, tal. Houve uma reunião nessa semana, se eu não me engano, na semana que a gente tá gravando sexta-feira, dia 21 de maio. Se eu não me engano, na terça-feira, houve uma reunião que foi definido que, ok, vamos mudar o protocolo de saúde, e os clubes foram liberados a voltar a treinar de forma coletiva, né? Eles já estavam treinando individualmente, naquele aquele correndo sozinho, vai, né? Aquele suicídio na quadra, lembra o suicídio na quadra? Então, os jogadores estavam fazendo suicídio na quadra sozinho. O governo autorizou a volta dos treinamentos coletivos. A liga se reuniu novamente para estipular uma data de retorno. A princípio, vai ser no dia 13 de junho, o campeonato não vai voltar, porém esbarra em duas coisas. Uma, o decreto italiano do país está proibindo qualquer atividade esportiva até o dia 14 de junho, ou seja, eles poderiam voltar só no dia 15. E outro problema é exatamente isso. E se alguém pegar o corona? Como que vai ser, entendeu? Vai isolar só o jogador? Vai isolar o time? Não houve uma definição. Existe uma possibilidade, duas possibilidades, na verdade, é o seguinte: o campeonato seja encerrado sem campeão, o jeito que tá, com o campeão, que é o primeiro da tabela, que é um caso, é a Juve, e o rebaixamento é do jeito que tá agora, ou faz um playoff, né? Tipo mata-mata ali, pra definir quem vai ser campeão, quem vai pra Champions, quem vai ser rebaixado. São essas duas possibilidades, caso tenha algum caso de Covid no retorno do campeonato. Ou encerra tudo de uma vez, falou foda-se, termina do jeito que tá, ou faz esse mini playoff. A situação da Itália é essa, e na minha opinião, eu duvido muito que o campeonato realmente termine com 38 rodadas. Não sei vocês, alguém que dá algum pitaco?
Então podemos seguir. Gostaria, desculpa.
Fala.
Ninguém quer, olha lá. O cara tá nem aí, mas o Marcelo tá jogando.
Marcelo tá jogando Fórmula 1, tá, né? Tipo, nem escutando o bagulho, foda-se.
Não, eu tô escutando vocês atentamente aqui, gente. Vocês moram no meu coração. Cara, eu vejo com uma situação muito complicada, porque os campeonatos, eles têm que terminar. A questão é, como que vamos fazer pra próxima temporada? Porque beleza, você pode decretar não ter um campeão, mas como quem vai fazer pra decidir quem vai pra Champions League Europa e consequentemente ser rebaixado? Vai ter descenso? A segunda divisão ela vai parar ou não vai continuar? Então, tudo não, isso.
Esse decreto que eu falei vale para as três primeiras divisões, Série A, Série B e Série C. Da Série D para baixo já foi oficialmente cancelado. Na Itália, não é isso?
E em cima disso, Marcelo, desculpa te cortar, mas eu queria fazer uma pergunta para você e para o pessoal aqui também. Vocês acham que a França foi negligente? Foi negligente, desculpa, foi displicente ou foi coerente em encerrar o campeonato?
Marcelo Coelho. Porque é totalmente inadmissível você terminar agora. Porque, primeiro, tem chance de um time escapar da zona de rebaixamento, mesmo que seja pequena, ele merece ter essa oportunidade de, pelo menos, tentar sair. Beleza, o PSG pode estar disparado, pode estar muitas possibilidades de ser campeão, mas o segundo ainda tem uma pequena chance de ser campeão. Então, ele tem pelo menos o direito de tentar tirar esse título do PSG. Esse decreto que o Rafael falou, que dá a chance de ter o playoff para decidir isso, é o mais coerente que eu vejo. 38 rodadas acho que ia ser muito difícil, principalmente com os campeonatos botando em junho. Mas você tem que dar pelo menos alguma chance dos times serem campeões, serem classificados para Champions ou Liga Europa, ou até o rebaixamento, e até para a segunda divisão, para subir. É no mínimo ser justo. Tem que ter pelo menos isso.
E Rafa, e você? Você acha que foi displicente ou foi coerente?
Eu não diria displicente. Eu diria, tipo, conservador demais. Mas assim, cara, desculpa. Eu acho que não tem como ter futebol em 2020, sabe? Beleza, faz igual a Alemanha. Põe.
Então cancela, irmão.
Põe nego de... Não, assim, deixa eu explicar. Põe nego de máscara, álcool em gel na mão, banco de reservas longe. Que adianta tudo isso se num escanteio vai estar todo mundo junto se agarrando? Me diz. Não adianta, tá ligado, velho? Não adianta fazer isso. Assim, eu acho que assim, a vida tá acima de tudo. De futebol, de dinheiro, de tal. Óbvio que é grana pra caralho, vai perder. Mas me diz o único lugar do mundo, qualquer negócio que seja do mundo, que não tá perdendo dinheiro nesse momento. Tirando quem vende máscara e álcool em gel, tá ligado? Então vai perder dinheiro, vai perder
dinheiro. É o mercado
dinheiro.
Pornográfico.
É, tem essa também, perdão.
O mercado pornográfico tá voando baixo. Altos, altos números.
Ô, Mina, e você? O que você acha disso da França?
Então, eu acho que foi muito precoce, na verdade, né? Porque a maioria dos campeonatos, das grandes ligas, né? Ainda estavam estudando como voltar, o que fazer. Eu acho que eles foram muito precoces. Só para pensar, por exemplo, o alemão tá meio que tentando voltar agora. Digamos que, poxa, dê certo, ninguém mais contamine e vai conseguir terminar o campeonato. Aí os outros clubes vão adotar a mesma medida, fazer a mesma coisa. Vai voltar, por exemplo, a Champions League, o PSG vai estar sei lá quantos meses sem jogar, porque o campeonato dele foi encerrado e os outros times estão voltando a jogar. E além disso, a próxima temporada, então é praticamente como se o PSG ficasse quase 5 meses sem jogar para começar a outra temporada, enquanto os outros times vão estar jogando, disputando a Liga dos Campeões, então acho que foi muito precoce. Tem um exemplo do Lyon, que começou mal a temporada por causa do Silvinho, foi mal pra caramba. E com o campeonato encerrado, o clube vai ficar fora das ligas europeias. E isso não acontece há anos no clube. Isso poderia ter sido evitado se a liga tivesse sido menos precoce. Na Holanda, por exemplo, que encerraram também, o Trait, que é o time que ficou em nono, perdeu a vaga pra Liga Europa e tava disputando a liga tanto na Copa quanto no campeonato. E aí, por causa disso, também não poder jogar a Liga Europeia. Então, eu acho que é muito precoce, porque você tem a possibilidade de ter uma solução, que é o caso da Alemanha. E se isso acontecer, esses times que estão brigando com as ligas por terem encerrado, vão ter um argumento justo pra isso. Se contar o tempo sem jogar.
Ô, Rafa.
Vai dar sua prioridade, né? Fala aí, Nicolas.
Eu sei que não tá na pauta, mas é interessante que a gente entrou nesse assunto. Porque o que a gente tá falando da Europa, porque a gente tá vendo uma melhora na Europa, né? Os números estão abaixando, as coisas estão começando a melhorar. Isso não quer dizer que a gente pense o mesmo pro Brasil, tá? Por exemplo, não, o Flamengo treinar é ridículo. Eu, na minha opinião, o Nicolas Campos aqui falando,
calma,
o Flamengo
que
voltar a treinar, pra mim é ridículo. É, só pra deixar claro, porque muita gente pode pensar, nossa, né? Então eles concordam com o Campeonato Carioca voltar. Eu não quero nem falar sobre isso, que eu acho ridículo, mas tudo bem.
É, e até aproveitando isso que o Nico falou, exatamente, por exemplo, a Alemanha é o campeonato que voltou, mas, poxa, a Alemanha, se bobear, é o país que menos teve casos, tanto de morte quanto de contaminação do vírus. Só que, por exemplo, antes mesmo do campeonato voltar, a Alemanha começou a abrir um pouquinho os seus comércios e o contágio voltou a acontecer no país, então... Não é 100% que a Alemanha não tá correndo muitas coisas, dá pra voltar ao campeonato. Mas só uma semana que eles já voltaram com o comércio, por exemplo, a contaminação começou a voltar. Então, não, nada é certo nesse momento. Não tem como você ter uma certeza sobre isso.
Não, só pra fechar essa parte da Europa, na Inglaterra, a Inglaterra que foi a última liga a ser interrompida, né? Jogou até o dia 9 de março. Tem uma treta assim absurda, porque alguns jogadores. A liga, na verdade, ela autorizou a volta dos treinos, né? Mas alguns jogadores, como o Diney do. Não o Diney do Corinthians, não, longe disso. É o Diney do Watford, certo? Continua no Watford, se não me engano. E o Abraham, que não é o Diney, isso. Que é o Abraham, que não é do Lincoln, se recusaram a treinar. Enquanto mesmo a pandemia teve algumas cagadas do nosso queridíssimo Joseph Mourinho, que deu uma de brasileiro, né? Português, brasileiro, tá duro ali próximo. Deu uma furada à quarentena, foi flagrado aí treinando no parque junto com o Sissoko, o Aurier e também o Sessegnon. Deu uma polêmica enorme na Inglaterra, mas enfim, a Inglaterra ela discute a volta do torneio. Falaram de sede única também, mas tudo, na verdade, ninguém sabe o que fazer. A grande verdade é essa. Eu acho que, assim, um grande exemplo...
Exatamente.
Dos países da Europa é, assim, a Alemanha. Inglaterra, Espanha, Itália, as grandes ligas estão vendo o que vai acontecer com a Alemanha. A Alemanha é um grande tubo de ensaio. Se der certo, vamos fazer igual. Se der errado, a gente cancela. Eu acho que é meio isso. Só pra citar algumas personalidades que foram... Ah, é bom citar o Walker também, né? Grandíssimo Walker.
Ah, que homem, hein? Que homem o Walker, hein?
Aglomeração de mulheres. Não é qualquer mulheres. Há mulheres que fazem o quê? O Futebol Cash. Mulheres que fazem programa.
Igual o João Dória?
Isso. Igual o nosso amigo aqui também que tá gravando, não vou citar o nome, né? Mas ele tava com mina.
Genial.
Né? Tava genial. Com mina. Ô, mina, o que você acha da atitude do Walker que foi flagrado em aglomeração com mulheres de programa?
Não, que homem maravilhoso, né? Que homem maravilhoso. Então, assim, se não fosse a pandemia, eu ia aplaudir de pé, velho. Mas como não é, né?
Entretenimento.
Aí você não critica, né? Aí você não critica.
Infelizmente,
né?
Eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar no meu personagem, né?
Passa um paninho, né? Passa
fiscal
paninho.
De quarentena. Fiscal de quarentena, cara. O Walker é genial, né, velho? Cara, eu tô entediado, não aguento mais. Já sei, tive a brilhante ideia. Abriu lá o famoso, não sei qual que é, aqui é brasileirinha, lá deve ser inglesinhas, né? Book Pink!
Não, é o Livro Rosa.
Isso, abriu o Book Pink. Cara, genial, né? Genial a polícia do cidadão, né? E o Portão do Sul, né, o técnico da Inglaterra, o Southgate, já confirmou que não convoca mais o cidadão. Esquece, perdeu a honraria, né, digamos assim. Já o Pep Guardiola...
Perdeu o banco pro Arnold.
Isso aí já é fato, né? É que, na verdade, ele brigaria com o Tipper, né? Pra fazer o banquinho. Mas, enfim. E o Guardiola... disse que daria uma segunda chance pra ele quando a temporada voltar. E você tava falando, Rafinha, do Dini e do Abraham, né? Não, diga.
Não, eu ia mudar de assunto, mas segue.
Ah, sim. Então, o Dini, ele tá liderando essa campanha por não voltar, né? Ele tem um filho com asma, né, com problemas respiratórios. O mesmo acontece com o Abraham, que tem o avô dele. Mas o Dini, ele tá liderando isso de, cara, não vai voltar de jeito nenhum. Não tem o menor cabimento de voltar a jogar. É, eu concordo muito com ele, né? Acho que, pô, legal o futebol, é importante, é uma maneira de deixar as pessoas em casa, só que as atenções que estão dando pro futebol voltar, é, isso eu digo atenções médicas, né? Com toda a atenção, com testes, com toda a higiene e tudo mais, essa atenção poderia estar dando para as pessoas que ainda estão sofrendo com essa pandemia. Então acho que essa é a minha maior crítica sobre a volta do futebol, tanto aqui quanto lá, que essa atenção que eles estão dando podiam estar sendo dadas às pessoas que estão sofrendo por isso. Ah, mas a Alemanha não está sofrendo, mas aí tem países por volta da Alemanha que ela poderia muito bem ajudar, por exemplo.
É, isso aí.
O campeonato inglês está previsto para voltar em junho, né?
Isso, esse tá aí só. Caralho, o Joãozinho tá aí, mano. Ele tava sumido.
Que tá, tinha só observando.
Tava quietinho.
Não, mas eu caí uma hora.
É o operador de áudio.
Tirar do Wi-Fi.
Eu caí uma hora mesmo.
Eu tive que tirar do Wi-Fi, já.
E você falou do Mourinho, Rafarinha? Só pra, mano, falar desse treininho que ele fez. Não, o Mourinho é um gênio, né, cara? Uma grande lenda do futebol. Ele levou justamente os três jogadores que estão tendo problemas de lesão na temporada pra fazer o treino no parque pra voltarem mais rápido, né, das suas lesões. E além deles, acho que o caso mais curioso dos jogadores ingleses, assim, pra se destacar, foi tanto do Hudson Odoi, que foi o primeiro jogador da Premier League a ser diagnosticado com vírus. E além disso, ele conseguiu a genialidade de furar a quarentena, a exemplo de amigos nossos, né? O Felipe Marley.
Opa, por que você não citou nosso amigo Joãozinho? Acho que temos um pano.
Calma, hein, calma, agora vai.
Irônico!
Agora vai entrar. Agora vai entrar.
Porque, opa, não pode citar nada em relação a mim. Tem pessoas que vão estar ouvindo esse podcast aqui que não pode estar sabendo.
Ai, meu Deus. Então, além de furar a quarentena com uma web namorada, né, digamos assim, que o Hudson Odoi fez durante a pandemia, ele foi acusado de estupro, cara, por essa menina. Lembrando que o Hudson Odoi tem apenas 19 anos, ele foi acusado de estupro, a polícia foi contatada, né, cerca de meia-noite do dia... acho que foi na semana retrasada, no domingo retrasado, com acusações de estupro contra o Hudson Odoi. Ele pagou a fiança e vai responder isso nos próximos meses. Então, além de furar a quarentena, o bichão quase foi preso.
O cara furou sem permissão, né? É um filho da puta mesmo. Enfim, vamos dar uma girada na Espanha. Os times também estão treinando, né? Desde semana passada, em grupo já. Apesar de alguns jogadores terem sido contactados com o novo coronavírus, né? Ter dado match com coroninha. Caso do Jonathan, lembra do atacante Jonathan? Jogou no Corinthians, ruim pra caralho. Tá no Elche agora. Foi o primeiro brasileiro a pegar o coronga entre os jogadores, obviamente, né? O Garay, zagueirão do Valencia. Também tivemos Mangalá, também do Valencia, e o resto do time inteiro do Valencia, mentira, 35% da galera que trabalha no Valencia, entre roupeiro, jogador, comissão técnica, enfim, pegaram Covid-19, e também o Renan Lodge, que vem fazendo uma ótima temporada antes do coronavírus, também foi diagnosticado com coronguinha, mas apesar disso, desses jogadores estarem em quarentena e tal, alguns já estão recuperados, por causa do Renan Lodge, ainda se discute uma volta, ninguém sabe o que vai acontecer. Tá um caso mais parecido com a Itália, a Espanha, mas eu acho que a tendência da Espanha é voltar mais cedo que a Itália, porém ainda ninguém sabe. Uma coisa legal citar na Espanha, do Jovic, sei lá, enfim, aquele maluco do Real Madrid, atacante, que tava treinando em casa e acabou se lesionando, né, fraturou o pé, se eu não me engano, em casa. Olha que brisa. Coisa da quarentena, né, meu amigo?
Aconteceu isso no Brasil também, em Coritiba. No Coritiba fizeram um treino online também, EAD, né? A famosa academia Smart Fit EAD. E aí acho que três ou quatro jogadores se lesionaram em casa, tem noção?
Mas é no Miguel, né? Ou será que não?
Ou será que não?
Enfim, e todo mundo pergunta da maior competição do mundo, a Champions League. A galera, os chefões da UEFA... querem finalizar, se eu não me engano, até dia 28 de agosto. Eu acho improvável. Vamos esperar. Não tem o que fazer, é esperar a situação eles definirem. Eu acho que a Champions League vai acabar sendo cancelada. Oi.
Eu acho que qualquer competição internacional está cancelada. Libertadores, Champions League, Olimpíadas, Copa do Mundo, qualquer coisa, cara. Porque você pode estar bem no seu país, mas o outro não tá e você vai arriscar de jogar. Não tem como, eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que competição nacional, algumas vão ser canceladas e outras vão jogar. Mas agora, competição internacional, eu duvido muito que volte alguma no mundo.
Aí a gente entra num problema.
Seria o certo, né?
Manda, Marcelo.
Porque beleza, vamos deixar o campeonato nacional rolando, porém o internacional está cancelado. Então quer dizer que na temporada passada, quem se classificou para a competição internacional de agora se perde no limbo e não tem a oportunidade de pelo menos conseguir o título, como por exemplo o Atalanta, que vinha fazendo uma excelentíssima campanha na Champions League e podendo ficar de fora da próxima temporada, porque pode ser que numa dessas competições nacionais eles não deixem os times que se classificarem, justamente porque não tem como chegar lá. Ou então eles inventam alguma coisa e falam, ó, vai ser o último do último campeonato, vocês estarão classificados. Ou eles podem colocar qualquer coisa aí, tipo, que não vai fazer o senso de justiça, sabe? Pode deixar um time que tem uma campanha boa agora, de fora, por simples ou capricho deles, ou má decisões, que entra no que o Felipe Mina acabou de falar no... Na situação, uma situação precoce, você toma uma decisão precoce, quer dizer, que você deixa o time de refém, talvez uma situação que possa ser que tenha solução. Então, eu acho que decretar nesse momento as competições internacionais serão canceladas, o futebol deve voltar e tal, tem que tomar cuidado, porque. Ok, vamos voltar tudo. Então você tem que voltar com todos os bônus e ônus. Rebaixamento, promoção, pode ser classificação para as ligas europeias. E se você bloquear um desses fatores, eu acho que já não vale mais a pena você voltar com nada. Para mim é ou você volta com tudo ou com nada.
Então é isso, esse foi mais um FutebolCast. Muito obrigado a todos que acompanharam. Siga a gente nas redes sociais, @FutebolCast, e faça como o seu time, não perca!